Palavra de especialista.
Bom, voltamos a falar com o professor Milton Coelho da Graça, que está conversando conosco hoje sobre Cuba e a renúncia de Fidel Castro e uma possível abertura econômica do país. Pois é, professor, a gente deixou então essa pergunta no último bloco, né? Sobre por que o povo cubano não tem se revoltado, com exceção daqueles que deixaram o país ao longo do tempo, né? Mesmo com a falta de liberdade econômica, as liberdades individuais, né? Mas por que que até isso, porque consideremos, é algo grave, é uma coisa natural do ser humano querer ter mais. O senhor atribui isso às necessidades satisfeitas do mínimo que o ser humano tem de ter, ou realmente era um medo imposto pela força?
Olha, toda sociedade humana, ela tem todos os tipos de anseios, né? Os homens não são iguais. Agora, o grande milagre cubano é ter atravessado essas dificuldades construindo um tipo de sociedade. Veja bem, eu quando julgo qualquer sociedade, eu quero saber, antes de mais nada, como é que ela trata suas crianças, seus velhos e seus malucos. E nesses três itens, Cuba passa pelo meu... ganha nota 10 nos três itens. Quer dizer, Cuba tem um excelente sistema de educação, pobre, mas incrivelmente competente. Tem dá um incrível bom tratamento a seus velhos e a seus malucos. É uma coisa que, desde o primeiro ano da Revolução, foi até um psiquiatra brasileiro que começou a aplicar em Cuba os métodos que hoje são considerados os mais modernos de tratamento psiquiátrico. Bom, você que esteve em Cuba deve ter visto isso. Cuba tem umas coisas fantásticas, de experiência, de inovação, esgrima. Cuba é um dos países melhores do mundo em esgrima, que é uma coisa surpreendente. Não tem nenhum país latino-americano que goste de esgrima. E esgrima é, por natureza, um esporte de rico.
É verdade.
Como é que um país pobre como Cuba chegou a ser uma das estrelas do esgrima mundial? Aí você vai lá ver como é que as crianças cubanas são treinadas. Elas treinam, desde menino, com espada de madeira, floretes de madeira, sabres de madeira. Só quando elas já revelam grande aptidão é que elas começam a poder utilizar as armas utilizadas, os floretes, sabres e espadas usados no esporte. Por tal é a pouca quantidade desses equipamentos que existe em Cuba. Então, como é que resolve o problema? Resolve com inovação, fazendo tudo, os objetos do esporte em madeira. É esse tipo de coisa que a gente entendeu. Você vai a Cuba hoje, eu acho que deve ter os melhores mecânicos de carros americanos do mundo. Porque eles fazem com que carros de 1950 continuem a rodar.
Rodem até hoje, é impressionante.
Colecionadores, né, do mundo inteiro vão a Cuba para comprar carros antigos, porque encontram lá verdadeiras joias de carros antigos que foram mantidos através desses anos. Agora, debaixo dessas todas dificuldades, como você disse, Cuba tem uma expectativa de vida igual à da Dinamarca, mais de 77 anos. O Brasil não tem isso. Cuba tem 0,2% de analfabetos,
aliás,
um dos melhores índices de alfabetização do mundo. Cuba tem um sistema de saúde, como você disse, que é um dos melhores do mundo, sistema de saúde pública, sistema de saúde preventiva. Tem um sistema de medicina sofisticado, como nos Estados Unidos, na Europa? Não tem. Mas tem um sistema de saúde preventiva de altíssima qualidade. Agora, é óbvio que isso não agrada só meu. As pessoas, existem pessoas que querem outra coisa, que veem na televisão Nova York, que veem Las Vegas, que veem Londres, e que anseiam, como você diz, conhecer outras coisas, não apenas a vida que existe em Cuba, a vida muito sóbria, moderada, que existe em Cuba. Então, você não se engane, não. Existe uma oposição a Cuba. Não, eu não acho que seja uma oposição política grande, mas é uma oposição à falta de conforto que Cuba oferece. Ainda mais com o advento desse surto do turismo no país, os cubanos estão em contato com pessoas de maior poder aquisitivo, especialmente da Espanha e da Europa Ocidental, que enchem as praias de Cuba quando chega o verão lá, que é fantástico. Né? E de outro lado, você tem a oposição política também amainou um pouco quando diminuiu a carência da época da crise por conta da crise da União Soviética. Só para você ter uma ideia, os líderes da oposição cubana acabam de dar uma declaração dizendo que há um ano não existe uma prisão política em Cuba. Não que não haja preso, mas há um ano que ninguém mais foi preso por motivos políticos em Cuba. O que é um negócio surpreendente e uma coisa que serve como prenúncio de que as coisas estão melhorando. Né?
Professor, esse fato, inclusive, que o senhor fala de que as autoridades locais alegam que não há mais preso político há um ano, pelo menos, né? Já não seria um processo liderado pelo próprio presidente Fidel Castro, ainda que ele esteja afastado do poder por doença, licenciado, mas enfim, mas ainda continua no comando, continuava até domingo passado, mas um processo liderado por ele, já vislumbrando a necessidade dessa abertura política e econômica, algo como encarado já como inevitável. E Cuba estaria preparada para essa transição? Seria uma transição como nós tivemos aqui no período da abertura, lenta, gradual e restrita, era anistia, sim, mas a abertura patrocinada pelo governo Gás naquela época, bem devagar, seria por aí? Fidel está articulando, está sendo o maestro dessa transição?
Olha, eu acho que essa abertura vai ser mais rápida do que aquela que nós tivemos com o Gás e Figueiredo. Eu não posso dizer qual será a velocidade. Mas uma coisa é o seguinte, nós não podemos deixar de registrar o papel que a Venezuela tá tendo nessa abertura econômica. Ou seja, o fato de que a Venezuela começou a fornecer 90 mil barris de petróleo por dia a preço subsidiado, isso levou a uma folga, um desaperto interno em Cuba muito forte, porque a maior carência era exatamente a de combustível, que a Rússia, a União Soviética na época, fornecia para Cuba. Quando houve a crise soviética, parou de entrar o petróleo que vinha de lá. Então, foi a época que se agravaram as dificuldades econômicas. Agora, veja bem, a abertura política, ela decorre do fato de que está havendo uma abertura econômica. Diminuindo as dificuldades econômicas, obviamente, diminui o aperto político também, né? A gente tem de entender isso, que quando a barriga fica de bem com o mundo, quando as pessoas estão bem alimentadas, protestam menos. Então, é isso que está acontecendo em Cuba, porque o índice de crescimento do PIB deste ano de 2007, por exemplo, é surpreendente. Cuba cresceu 9,5%.
Queria conversar sobre isso, inclusive, com o senhor. Quer dizer, o PIB, o crescimento foi alto, mas ainda é um dos mais baixos da América Latina, né? Mas, de qualquer maneira, tá crescendo. Agora, o senhor falou da aproximação e da ajuda do governo Hugo Chávez, da Venezuela, enfim, para Cuba. Agora, é uma aproximação, apesar das outras aberturas que tem vindo para a China, o Brasil também. Agora, é muito perigoso, o senhor não acha essa vinculação direta de Cuba? Seria muito perigosa uma nova dependência única, porque, por enquanto, a Venezuela é realmente quem está sustentando. Isso não poderia acabar caindo no mesmo problema que eles tiveram ao depender exclusivamente da Rússia?
Olha, o risco sempre existe. Quer dizer, quando você começa a ter uma relação privilegiada com alguém, se essa relação acaba, evidentemente você tem problemas imediatos. Mas, para Cuba, enquanto a Venezuela se mantiver como Estado, não precisa ver que seja com Chávez, mas com um governo simpático a ela e disposta a enfrentar o embargo econômico, os desafios, né, as imposições americanas, que é o que está acontecendo. Chávez não está se ralando para a pressão americana e continua a ter boas relações com Cuba. Então, se mantiver essa ajuda venezuelana, Cuba poderá manter esse ritmo. Cuba está com um ritmo de crescimento maior que o da Venezuela, para você ter uma ideia. E você não pode esquecer também que Cuba já tem uma, apesar de todas as dificuldades que ela viveu nesses 49 anos, ela tem uma renda per capita maior do que o Brasil, sabia?
Ah, na média,
então, uma coisa que a gente não pensa nisso. Quer dizer, ela é um produto pouco acima de 50 bilhões de dólares, mas é um país de 11 milhões de habitantes, um país que tem sei lá, quase 20 vezes mesmo que o Brasil. A população de Cuba é mais ou menos a do Rio de Janeiro ampliada aqui com um pouco da sua periferia. Então, esse país, ele tem de recursos sociais muito fortes. E se houver um processo de industrialização, ele está pronto para aceitar,
o povo tá preparado,
absorver tecnologia moderna com facilidade, porque ele tem
um nível educacional muito alto.
Educacional bastante eficiente.
Isso. Eu queria até fazer uma correção, agora há pouco eu me referia à dependência exclusiva que Cuba tinha da Rússia não, da União Soviética, porque justamente isso deixou de ter com o fim da União Soviética. Professor, no próximo bloco eu gostaria de entrar, então, nas relações Cuba-Estados Unidos, né, com a renúncia do Fidel, que vem, coincidentemente, no mesmo momento em que as campanhas eleitorais norte-americanas, né, quais vão ser as opções para os dois países, como deverá ser o futuro de Cuba. Isso vai ser no próximo bloco com o professor Milton Coelho da Graça. Até já.
Palavra de especialista.